Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Bom dia, Neumann.
Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho classificado para as quartas de final. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Começar falando sobre uma decisão da juíza substituta da 13ª Vara Federal lá de Curitiba, a Gabriela Hardt. O que você achou da decisão dela de retirar as provas colhidas, né, pelo COAF da condenação de Walter Faria, da cervejaria Petrópolis, no âmbito da Operação Lava Jato, hein?
Essa decisão dela, Carolina, expôs publicamente o Toffoli, que se saiu ontem com a piada de que aquela decisão estúpida dele de proibir compartilhamento de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, não teria paralisado nenhuma investigação. A juíza determinou a suspensão do uso do relatório no âmbito da operação, do relatório do COAF, no âmbito da Operação Rock City, fase 62 da Operação Lava Jato, deflagrada ontem. O documento revela a movimentação financeira do presidente do grupo Petrópolis, Walter Faria, que até a última olhada que eu dei aí nos blogs está foragido, e que envolve uma cifra de 185 milhões de reais. A Gabriela Hardt deixou explícita a citação de que ela evita questionamentos desnecessários, citando inclusive a decisão do Toffoli. Segundo o relatório do COAF, de abril de 2019, Walter Faria repatriou R$ 185.805 e tentou adquirir uma cédula de crédito bancário junto à Intrader, distribuidora de títulos e valores imobiliários. O negócio não foi efetivado, segundo a Operação Lava Jato, porque Faria não conseguiu comprovar a licitude dos valores perante a instituição financeira. No despacho, a Gabriela deixa isso explícito e não deixa mais nenhuma chance para o Toffoli continuar mentindo da forma como ele... A mentira dele que saiu nos jornais e nos perfis dos portais desses jornais na quarta-feira, ontem, último dia do mês de julho. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom, Neumann, a gente falou aqui já durante a semana sobre um aluguel da nova sede do Conselho Nacional de Justiça, né? Vai custar mais de 23 milhões de reais ao ano e tem senador querendo saber do presidente, né, do Supremo e presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, o motivo dessa mudança e por que gastar tanto com isso, né?
O autor desse pedido é o senador Alessandro Vieira, da Cidadania de Sergipe. Ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli. Ele quer que a PGR investigue Toffoli por improbidade administrativa após o CNJ decidir alugar um novo prédio em Brasília ao custo anual de R$ 23.300.000. Né? O juiz que determinou lá, que é um assessor lá do Toffoli, deu como justificativa a necessidade de dar mais espaço aos funcionários e garantir maior proximidade com o Supremo Tribunal Federal. O prédio atual fica a 10 minutos da corte e custa R$ 16.800.000 por ano. E continuará sendo usado por falta de espaço do prédio novo para o funcionamento de alguns órgãos burocráticos do Conselho. A área de processamento de dados vai custar R$ 2.400.000 de aluguel por ano. É bom notar que ainda na gestão do Ricardo Lewandowski foi feita uma reforma que custou R$ 7 milhões no prédio que eles estão saindo, do qual eles estão saindo. E ele comemorou como um grande feito. Quer dizer, na verdade, o senador Alessandro Vieira tem toda a razão, Carolina. porque parece que se trata mais de uma competição de quem é que está mais instalado, quem tem a sede mais suntuosa e quem é que gasta mais o suado, o cada vez mais depauperado dinheiro do coitado do contribuinte, né? É uma coisa que não tem a menor explicação, é um luxo completamente desnecessário nesse momento de uma crise tremenda que tem aí 13 milhões de brasileiros desempregados e mais 28 em condições, 28 milhões, né? Em condições bastante precárias, maus empregos, né? É bom destacar ainda que esse tipo de coisa é feito à revelia de qualquer coisa, não precisa de aprovação do Congresso. Agora, eu duvido que isso aí pode ter o mesmo destino de um pedido de impeachment que o mesmo senador fez para o Dias Toffoli, que também foi feito pelo professor da USP, Modesto Carvalhosa, e eu acabo de receber um WhatsApp da campeã brasileira de todos os tempos entre os parlamentares, teve 2 milhões de votos, deputado estadual paulista Janaína Pascoal, que é do PSL de São Paulo, que também entrou no Senado com um pedido de impeachment do Toffoli. Mas eu acho que tudo isso vai para a gaveta, principalmente depois que a ministra Rosa Weber acabou de jogar no lixo os processos contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, por malversação financeira dos fundos de campanha na eleição para governador que ele perdeu em 2018. Desculpe, ele se o governador ele perdeu em 2018, mas os processos dizem respeito à eleição que ele ganhou para o Senado em 2014. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vamos falar por que diversas entidades ligadas ao exercício do jornalismo profissional aqui no Brasil estão se mobilizando, né, para evitar que se concretizem ameaças contra o advogado americano Glenn Greenwald, né, o editor do Intercept Brasil, levando em conta também ações políticas. Né, ontem teve essa cerimônia que contou com o depoimento, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, atestando na Constituição, né, que existe sim uma possibilidade, né, de se preservar a fonte no jornalismo. O jornalista tem esse direito, indo de encontro com o que o presidente Bolsonaro tem dito sobre também o site do Intercept Brasil.
De fato, existe um movimento de militantes políticos da dita resistência, que não se diz oposição, né, porque se recusam a reconhecer a democracia atual, como se fossem donos da verdade, de que existe uma ameaça à liberdade de imprensa e que elegeu o americano Glenn Greenwald como seu herói ameaçado. Bom, vamos desfazer alguns mitos, algumas mentiras. Glenn Greenwald não é jornalista. Glenn Greenwald atuava nos Estados Unidos como advogado. Começou a carreira trabalhando para o submundo da pornografia em Nova York, como está registrado em notícias publicadas no The Washington Post e no The New York Times, que eu li aqui. Ele se transformou num elemento famoso, numa pessoa conhecida no mundo inteiro, num trabalho que divide as populações por onde ele passa, ou que, dos países que ele deixou, como é o caso dos Estados Unidos, onde ele é procurado por sonegação de impostos, né? E talvez por isso não consiga voltar para lá, embora está dizendo agora que vai visitar a mãe que está doente. Ele se notabilizou num trabalho chamado WikiLeaks, foi muito divulgado na época. Parte, a chamada direita, acha que ele é um traidor da pátria, porque revelou dados secretos do Departamento de Estado americano. E a esquerda considera que ele é um mero espião, e a esquerda o elogia, o consagra, ao lado do Edward Snowden e do Julian Assange, como heróis da resistência democrática. Então, o Julian Assange está preso em Londres, depois que o presidente do Equador tirou o asilo que ele tinha na embaixada lá, e está respondendo a processo de estupro na Suécia e de descumprimento acordo de fiança no próprio Reino Unido. Né? Na verdade, o site The Intercept Brasil não é um jornal, não produziu uma única notícia que possa ser comparada ao trabalho da Operação Lava Jato, que interrompeu o maior processo de corrupção da história do Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E em que a investigação da Operação Spoofing da Polícia Federal tem contestado a versão de Glynn sobre as mensagens trocadas, né? Ou supostas mensagens trocadas pelo site The Intercept Brasil entre os ministros da Justiça Sérgio Moro e o também coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol?
As denúncias até agora feitas contra a Operação Lava Jato e contra as atitudes do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e do Deltan Dallagnol, baseiam-se, é uma operação chamada spoofing, que é justamente isso que foi feito, né? Baseiam-se em mensagens de Telegram, um aplicativo russo, que ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe onde é a sede, não há informações a respeito desse Telegram, a não ser o fato de que é bastante inseguro e foi uma tremenda imprudência de quem o usou em larga escala, como é o caso. Afinal, a notícia original era que foram 976 autoridades brasileiras, policiais e jornalistas, em mensagens que não foram periciadas e poderão ser agora, se dependendo do juiz do processo em relação ao spoofing, né? Na verdade, esse número original parece que já subiu para mais de 1.000. E o Greenwald, quando lançou a primeira gota de veneno do seu conta-gotas, ele insistiu e tem repetido até agora que obteve a informação de uma fonte anônima. Mas os hackers, né, um neologismo muito engraçado, criado pela minha amiga Cora Roney, filha do gênio da crítica literária Paulo Roney, os arará hackers que estão presos na Polícia Federal em Brasília contaram outra história. Né? O chefe deles, pelo menos dito como chefe, Walter Delgatti Neto, o russo, disse ao outro, Gustavo, que contou à polícia, que eles pretendiam vender as informações ao Partido dos Trabalhadores. Mas o Vermelho disse que no dia 13 de maio, Dia das Mães, conseguiu, através da Manuela Dávila, vice do Haddad, do PT, na última eleição, ela é do PCdoB, que desmente a versão do Greenwald. Eu já lembrei aqui também, nos meus vídeos no WhatsApp, nos meus programas na TV Gazeta, que Lula adivinhou o que estava acontecendo numa entrevista publicada em 27 de abril a Mônica Bergamo, da Folha, e Florestan Fernandes Júnior, do El País. Em outros vídeos e comentários aqui na rádio, eu refiz a cronologia suspeita das agendas coincidentes de Lula e Greenwald. E Merval Pereira, no Globo, mostrou com mais lógica do que eu pude mostrar que Walter Delgado, tio Vermelho, disse que entregou o material a Greenwald dia 13 de maio, ou seja, mais de 9 dias antes dele fazer uma entrevista, também autorizada pelo Supremo, lá na cela de Estado-Maior da Polícia Federal. Depois dessa entrevista, 19 dias depois, é que começaram a pingar o veneno em gotas, em tiquinho, como se diz em Campina Grande, por meio do Intercept Brasil e seus parceiros brasileiros, a Folha de São Paulo, a Veja e a Band News, e de modo geral pela mídia toda. Isso não é suspeita, é evidência de que o PT tem culpa desse rolo aí. Eu escrevi um artigo no blog do Neumann, mostrando que jornalismo sem contraditório é propaganda política ou comercial. Não é jornalismo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e essa manifestação organizada ali na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio, acho que confirma as tradições de luta da entidade, né? Inclusive no tempo da ditadura?
A Associação Brasileira de Imprensa tem uma longa história de luta a favor da democracia. No tempo que ela era presidida pelo Fernando Barbosa Sobrinho, que foi governador de Pernambuco, inclusive, ela participou da luta contra a ditadura. Agora não se pode dizer a mesma coisa. Essa luta pela integridade de alguém que não é jornalista, que não está sendo ameaçado, e o direito do sigilo à fonte também e ao livre exercício da profissão não estão sendo ameaçados. A ABI, com a sua manifestação, da qual participaram o Chico Buarque, a Camilo Pitanga, o Wagner Moura, como vários artistas, né? Foi uma mentira, né? O apoio ao Verdevaldo é uma mentira. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e qual que é o peso real das entidades que encaminharam uma carta ao Senado em solidariedade ao Glenn e a fonte das supostas mensagens divulgadas pelo site The Intercept e outros também?
Duas entidades têm importância histórica, né? A ABI e a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAJ. As Repórteres Sem Fronteiras também são bastante conhecidas. Agora, a organização, artigo 19, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a Casa de Cultura Digital de Porto Alegre, o Centro de Estudos de Mídia, da Mídia Alternativa Barão de Itararé, o Coletivo Digital, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, me lembra uma piada que me contava muito o ex-ministro da Justiça de Jango, o paraibano meu amigo Abelardo Jurema. Ele conta que estava com as malas prontas para ir morar em Lima e ouvindo a Rádio Nacional com o Dias Gomes lendo a lista das entidades que apoiavam o governo legal de João Goulart. Quando ele viu que a Associação dos Estudantes Secundaristas do Piauí, no Rio de Janeiro, foi nomeada pelo Dias Gomes, ele pegou a mala e foi embora. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar ainda sobre o que você diz do pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nessa manifestação na mesma cerimônia.
O Rodrigo Maia fez uma referência a um agente público que entregou informação sigilosa a um meio de comunicação, o que não tem nada a ver. Quer dizer, a operação spoofing está desvendando um crime grave de invasão de telefone de cidadão e autoridades. Não é um caso semelhante ao Wikileaks, aos Pentagon Papers ou ao Watergate, que foram trabalhos de repórteres ou de militantes pesquisando e publicando fatos e consultando especialistas, como foi o caso do Deep Throat, né, que ajudaram o Carl Benson e o Bob Woodward, do New York Post. Não há nenhuma restrição à publicação de opiniões divergentes no Brasil, isso é mentira. Mentira é um desserviço semelhante à censura na democracia e é punido no Código Penal, que está sendo aplicado no caso dos Araraquas e em quem financiou ou está usando material que não vazou de nenhuma repartição pública, mas foi obtido por quebra de sigilo telefônico, ao que me consta não autorizado pelo juiz e até agora não condenado por Toffoli, embora haja ministros do Supremo na lista dos que tiveram seus celulares invadidos pelo crime de terem usado o aplicativo russo Telegram em celulares velhos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também sobre o último capítulo, né, envolvendo o presidente da OAB, Felipe de Santa Cruz, que agora acionou o Supremo para pedir explicações, né, do presidente Bolsonaro sobre as alegações que fez sobre o pai dele e a morte do pai dele.
O presidente Bolsonaro tem desafiado a minha avó, que dizia que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Essa história do Felipe Augusto de Santa Cruz Oliveira é uma história grotesca pela parte que toca ele. Ele ontem voltou a falar no assunto, né? Ontem que foi o dia em que o Felipe de Santa Cruz entrou com uma representação pedindo uma explicação dele, né? Ele disse que não tem quebra de decoro, quem age dessa maneira perdeu o argumento, a história tem dois lados e não pode se valer de um lado só. Não, a história tem dois lados, só que ele disse que sabia como é que o pai do Felipe tinha sido morto, e ele não contou como é que é, quais foram as circunstâncias. Eu acho que o Felipe tem toda... eu não sou nenhum admirador do Felipe Santa Cruz, hein? Mas ele tem toda a razão. Se fosse alguma coisa que tivesse acontecido com meu pai, eu também teria pedido. E como relatou aqui ontem, eu citei ontem o nosso colunista, né, o Marcelo Rubens Paiva, a respeito da morte do pai dele, Rubens Paiva, essas declarações infelizes do Bolsonaro... Elas não são declarações para a história, são declarações específicas para uma grei, para uma massa de filiados de redes sociais de extrema-direita que adoram essas narrativas dele. É uma narrativa fictícia, igual à narrativa fictícia da esquerda a respeito de uma ameaça à liberdade de imprensa que não há. Eu sou testemunha disso e você também, Carolina, porque você está aqui me ouvindo falar mal de um lado e do outro e a liberdade de imprensa reina em nossa atividade aqui, né? O Bolsonaro tentou misturar com a defesa do Adélio, que fez uma opção de passá-lo por maluco, mas tem a chance de falar, se ofereceu para conversar. Isso tudo é factoide para animar o seu público, né? Ele agora disse que tem preocupação de que Adélio tenha o mesmo destino do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002. Ele disse exatamente, estou dando uma chance porque ele está condenado. Então tem que ser rápido, porque o caso Celso Daniel foi muito rápido. Foram 9 vítimas executadas por queima de arquivo no processo todo. Eu tenho esses dados todos num capítulo do meu livro, O Que Sei de Lula, e com dados, nomes e tal. E o presidente não tem nada, não há nenhuma lógica de misturar Celso Daniel com Adélio Bispo de Oliveira. O que o presidente podia ter feito no caso do Adélio Bispo, além de se oferecer para ir conversar com ele, como está fazendo agora, era ter cumprido o prazo de representar na justiça, e ao não cumprir e ao permitir que o juiz desse a decisão definitiva de torná-lo inimputável e mandá-lo lá para o manicômio, ele simplesmente perdeu a autoridade para falar nesse caso. Ele é o presidente da República, ele é o chefe do Moro, o Moro é o ministro da Justiça, e não foi tomada nenhuma providência para o processo andar, a polícia acabou com o processo, e ele mesmo e a promotoria faltaram a entrega de justificativas para que o juiz não desse a decisão que afinal ele deu. Essa que é a verdade. Não adianta mentir, não adianta ficar fazendo farofa, mas ele está jogando para a plateia. O que é lamentável num caso tão grave como são os dois casos. Tanto a morte do pai do Felipe, quanto a facada nele em Juiz de Fora. Carolina, infelizmente, o Flamengo não fez os 3 gols de que precisava ontem. Mas vamos começar por 3? Mas ganhou nos pênaltis.
Tá valendo, né?
Tá valendo.
É 3?
É 2?
É 1?
Em pé!